Bem-vindas e bem-vindos ao episódio especial do Entre Campos, podcast sobre ideias e investigações das ciências sociais e humanidades, uma iniciativa de comunicação de ciência do CRIA, Centro em Rede de Investigação em Antropologia. Desta vez, a pretexto da Noite Europeia dos Investigadores sobre o tema Ciência para Todos, Inclusão e Sustentabilidade, vamos conversar com Filipe Reis, investigador do CRIA e professor de Antropologia do ISCTE, que tem trabalhado sobre temáticas como as aprendizagens na infância, o jogo infantil, a escolarização, a literacia e os estudos de mídia e tecnologia, e com Lourdes Pequito, investigadora do CRIA e professora na Escola Secundária Rainha Dona Leonor, sobre o papel da antropologia na educação de hoje. Sem esquecer a questão da profissionalização da antropologia, em que Lourdes Pequito tem tido um papel de destaque na luta para que a antropologia e as pessoas formadas em antropologia tenham lugar efetivo no ensino, queremos refletir sobre a importância dos temas contemporâneos da pesquisa antropológica para a formação de pessoas abertas, informadas, capazes de refletir criticamente sobre o mundo e de propor soluções, contribuindo para a construção de uma sociedade mais inclusiva e capaz de dar resposta aos desafios do presente sem comprometer as gerações futuras. Eu sou a Rita, investigadora no CRIA.
Eu sou o Afonso, antropólogo e gestor de um programa educativo da organização Native Scientists. E vamos então dar aqui início a esta conversa e, se calhar, para lançar o mote, começava por perguntar... Primeiro começava por estabelecer que, segundo o que sei, a antropologia não é uma disciplina optativa na maior parte das escolas no ensino em Portugal. Porquê que é importante que seja?
Ora bem, Afonso, eu se calhar começava, mesmo correndo o risco de alguma imprecisão, mas fazer uma pequena história.
Sim,
eu tive uma disciplina chamada Antropologia no ensino secundário. Era uma disciplina. Havia um manual e tudo, e estudava-se. Eu tive essa disciplina. Nos anos 80. Mais tarde essa disciplina terminou. Ok? Não exatamente de forma exatamente sequencial, acontece uma segunda coisa. As pessoas formadas em antropologia tinham, até os anos 90, habilitação própria para poder ensinar geografia. E então, nós, nos anos 90, deparamos-nos com a seguinte situação. A antropologia, a disciplina, é retirada dos programas de ensino do ensino secundário e, simultaneamente, as pessoas formadas em antropologia perdem essa possibilidade de ensinar geografia nas escolas. Bom, isto levou a uma reação, e aqui é bom dizê-lo, quem liderou essa reação desde sempre foi sempre a Associação Portuguesa de Antropologia, que justamente pediu um conjunto de audiências ao Ministro da Educação da época, etc. O assunto ficou, enfim, como muitas vezes acontece, ficou sem solução. Ou seja, basicamente, a antropologia saiu do mapa do sistema de ensino português e ficou unicamente acantonada nas universidades onde a disciplina é ensinada. E o que acontece depois, mais uma vez, a partir da Associação Portuguesa de Antropologia, é... e com aí alguma abertura do Ministério, que é a criação de um programa de antropologia, e eu aqui depois vou passar a palavra à Lourdes, porque a Lourdes é que conhece a fundo esta parte da história, a criação de um programa de antropologia que é uma oferta de escola, é uma optativa de escola que funciona apenas e se houver um número suficiente de alunos para constituírem turmas para ter essa disciplina. E, portanto, isto só para resumir, nós passámos de uma situação em que a antropologia era ensinada no ensino secundário, de forma milhares e milhares de pessoas da minha geração e que estudaram naquela altura, contactou com a disciplina, para uma situação de total apagamento e agora esta forma de mitigar um pouco a coisa, que é ter uma disciplina que funciona como oferta de escola. E eu passo a palavra à Lourdes, porque a Lourdes conhece bem agora esta parte da história mais recente.
Pronto, então eu se calhar começava exatamente pela entrada dos antropólogos nas escolas no registro informal. Isso se deu ali por volta de 2013, 2015, quando eu estava a concluir o meu doutoramento e conversava com os outros doutorandos sobre os seus projetos e, enquanto professora na altura de filosofia, entendia que muitos desses projetos se cruzavam muito bem com os projetos educativos de escola e com opções que as diferentes áreas disciplinares estavam a fazer na altura. E, portanto, iniciámos esse processo de cooperação informalmente durante esse ano, foi muito enriquecedor. Eram conversas em que os doutorandos iriam explicar à comunidade escolar, auxiliares da ação educativa, professores, alunos de vários níveis do secundário, em que é que consistia o seu projeto. E isto foi um desafio para os doutorandos que não estavam no ensino. Foi uma experiência muito engraçada. Então ela replicou-se, pura e simplesmente. Nos anos seguintes, continuámos a convidar antropólogos. Este processo foi seguindo as estruturas do sistema educativo no que diz respeito aos projetos, às ligações entre as disciplinas. Foi seguido de uma forma natural, digamos assim, inserido dentro das próprias dinâmicas de escola. Entretanto, a Rita Cachado contactou-me no sentido de eu fazer parte, então, da direção da APA por estar envolvida nesse projeto e ser uma valência que talvez valesse a pena desenvolver. E eu aceitei. Criámos, então, uma equipa na APA, a Antropologia no Secundário, eu e a Rita Cachado, era a Presidenta Clara Saraiva, e iniciámos, então, um processo já mais continuado, e aqui é um aspecto importante, de ligação entre a escola e as instituições universitárias. Isto porque o meu trabalho é muito simples, é só conectar. Eu não. Quer dizer, o trabalho dos antropólogos é um trabalho cuja valência se exibe por si própria e, portanto, a minha função foi apenas conectar as escolas com esses centros de investigação.
E o trabalho muito bem. Que era produzido.
Né? Correu muito bem. Pronto, nós fazíamos reuniões, as pessoas ou eram convidadas ou propunham uma ação dentro da escola e isto foi então, durante o primeiro mandato da APA, acompanhado com um dossiê que eu e a Rita Cachado, com a supervisão da Clara Saraiva, fomos organizando ao longo do tempo do primeiro mandato. Com resultados que, muito brevemente, eu diria, consistiram num primeiro ano numa turma de antropologia com 21 alunos, que é o mínimo para constituir uma turma. Porquê? Porque tinha havido já todo esse trabalho dos antropólogos do ISCTE, da Nova, investigadores do CRIA, a fazer trabalho de divulgação da antropologia. A antropologia ganhou visibilidade e houve uma turma que disse: não, nós queremos isto como opção. E fez essa proposta à direção. Fez essa proposta à direção e, como havia número de alunos suficiente, a direção aceitou. Portanto, há aqui toda uma cooperação entre várias instituições e vários patamares que, com sorte, vai funcionando e vai projetando a imagem da antropologia nas escolas. Essa turma teve tanto sucesso, pela forma, pelas ferramentas, a metodologia que adotámos. Nós adotámos metodologia de projeto, portanto, eles tinham que fazer uma pergunta, tinham um ano para responder a essa pergunta, porque é difícil ensinar tudo o que tem a ver com o trabalho de campo, quer dizer. Mas isso fascinou-os tremendamente, terem essa liberdade, terem essa
possibilidade de participar.
Possibilidade de participar, exatamente. E, portanto, esse entusiasmo da primeira turma foi largamente disseminado no segundo ano, em que se criou, então, uma oficina de antropologia e cidadania. Porque, entretanto, no grupo de cidadania e desenvolvimento também estava, e está, uma coordenadora que também, de alguma forma, nos ajudou a articular os temas que poderíamos depois explorar do ponto de vista antropológico. E essa oficina, todos os anos, faz a mesma coisa, que é fazer um inquérito aos alunos todos do secundário, desde o 10º até o 12º, sobre os temas que eles gostariam que a escola tratasse e que eles sentem que a escola não trata. Pronto. Face a esse levantamento, é então organizada uma série de convites aos antropólogos que estão a trabalhar nessas áreas ou que de alguma forma têm disponibilidade para vir das diferentes instituições e depois fazem-se ações diferenciadas. Há investigadores que preferem dar uma aula, há investigadores que preferem fazer uma palestra e pronto, há uma grande flexibilidade na forma como fazemos isto, sendo que a matriz é sempre o projeto educativo, os programas, etc. Quanto aos programas, o que eu e a Rita Cachado fizemos foi apenas traduzir em competências nas novas formas de elaborar os programas, que são aprendizagens essenciais, aprendizagens para que os alunos devem ter à saída da escolaridade obrigatória, e nós traduzimos o programa que já havia sido feito para a opção da antropologia 12º nesse perfil de competências. Dito isto, pronto, a coisa foi-se replicando, digamos assim. No ano seguinte tivemos duas turmas e este ano temos duas turmas de antropologia. O que é interessante se pensarmos o que é que os antropólogos vão lá fazer e o que é que a comunidade educativa gosta de ouvir nos antropólogos. E é essa empatia, é esse colocar-se no lugar do outro. É ser uma atitude de escuta, mas uma atitude também de diálogo, não é? E também o interesse dos próprios temas.
É interessante, acho que é uma pergunta de follow-up. Seria, então, o que é que é interessante, o que é que a antropologia traz a essa comunidade educativa?
Traz uma visão que não é autocentrada. Uma visão que não é da escola institucional, padronizada, mas traz experiências do mundo inteiro, linguagens do mundo inteiro, representações e narrativas do mundo inteiro e outras que são do nosso vizinho do lado, do sem-abrigo, temas como os refugiados, a comunidade cigana, outras coisas que são vistas numa perspectiva científica, mas numa perspectiva que eles não estão habituados a integrar. E há pequenos exercícios na metodologia de projeto que permitem isto. Sei lá, posso contar um que não tem importância nenhuma, mas, por exemplo, o simples descrever da sala de aula, que é um exercício prático que eu faço com eles sempre. Escrevam o que estão a ver na sala de aula. Depois troco os textos todos e digo, agora vocês acrescentam o que não está na narrativa do vosso colega, que vocês não sabem quem é. Pronto. Porquê? Porque é importante dar essas noções do obstáculo epistemológico, da dificuldade de construir o objeto de estudo. Antes deles saírem para a rua, eles têm que perceber que se trata de uma ciência e que têm ferramentas próprias e teóricas com as quais também analisa e registra a vida comum das pessoas. Pronto, e depois podemos ir para a antropologia urbana, fomos com a Graça Cordeiro, podemos ir para as questões dos refugiados. Bom, e depois há toda uma série de colaboradores, não é? Que vão depois entrando nesta dinâmica. E eu acho que é isto, basicamente. É o sucesso da antropologia tem a ver com o interesse dos temas, com a pesquisa dos antropólogos, as pesquisas reais que eles fazem no terreno, as experiências que eles têm, até as dificuldades que têm no terreno. E uma das coisas que eles dizem é que o que eles gostam mais na antropologia é ser prática, que é uma coisa que eu acho interessante. A antropologia é muito prática, é diferente das outras disciplinas que temos, porque nós temos que falar com as pessoas, temos que estar nas instituições, temos que estar na paragem do autocarro.
Fazer para aprender.
Filipe, achas que é sobretudo isto que a antropologia traz no contexto dos conteúdos das escolas, isto de ser... Isto é uma boa formulação, uma formulação interessante. A antropologia como uma ciência prática.
Sim. Eu acho que, reforçando as palavras da Lourdes, eu acho que a antropologia é, essencialmente, traz para o universo de uma escola, neste caso estamos a falar de uma escola secundária, com adolescentes, já com 15, 16, 14, por aí, mas também podíamos levar a antropologia para meninos e meninas mais pequenos.
Do primeiro ciclo. Creio que isso até é feito.
Sim.
Certo. O que a disciplina traz é mundo, assim, para ser traz mundo.
Exato.
Traz mundo. E traz um mundo com uma grelha de leitura do mundo em que vivemos. Eu costumo dizer, quando digo, mas o que é a antropologia? Bom, no fundo, a antropologia é uma ciência que nos obriga a pensar na extraordinária diversidade do que é ser humano. É isso que a antropologia nos dá desde... E, portanto, e nós aqui podemos, com todas as... com toda a turbulenta história da disciplina, mas podemos resgatar a disciplina desde a sua formação clássica, não é? Ou das suas formulações mais clássicas. E, claro, a antropologia hoje dá-nos uma grelha. E isto é muito interessante, porque nós podemos dizer, nós hoje em dia... somos bombardeados, e os jovens e as crianças, não é? Com grelhas de leitura do mundo, que vêm, sobretudo, informadas a partir dos estudos internacionais, da politologia, da ciência política, etc., não é? Portanto, as grelhas de leitura que nos são oferecidas para ler o que se está a passar na Ucrânia ou para ler o que se está a passar em termos geopolíticos no mundo, vêm todos informados por ciências que não são antropologia. E falta antropologia também nessas grelhas de leitura. A antropologia, desse ponto de vista, permite, reforçando mais uma vez o que a Lourdes dizia e os exemplos que deu, permite que eu seja capaz de descentrar o meu olhar relativamente a essa enorme vastidão que é o mundo e, sobretudo, olhar essa vastidão e essa diversidade não como uma ameaça, mas como algo que é intrínseco a nós próprios, como seres humanos. E essa diversidade manifesta-se nas formas de falar, de celebrar, de festejar, enfim, em todas as dimensões da vida, os seres humanos foram capazes justamente de fazer extraordinárias elaborações. Só para concluir, essa para mim seria talvez a maior contribuição que a antropologia pode dar no mundo contemporâneo e a sua extraordinária relevância. Porque se alguma coisa caracteriza o mundo contemporâneo é precisamente o facto dessa extraordinária diversidade hoje estar à porta de nossa casa. Já não é preciso ir à procura dessa diversidade nos confins da Oceania ou no deserto da Austrália ou no... Não, ela está, ela convive paredes meias. E nós sabemos que essa convivência é frequentemente vista como ameaça. E, portanto, e no mundo contemporâneo há, inclusivamente, forças políticas que se alimentam exatamente de acicatar esse medo, esse medo permanente do outro. E a antropologia ensina-nos isso.
Sim, aliás, eu estava a pensar que, apesar dessa diversidade, dessa extraordinária diversidade de agora se encontrar à nossa porta, ela ainda hoje é vista com perplexidade, não é? E, portanto, a antropologia mesmo em casa continua a fazer sentido. E isto, para mim, tem uma ligação muito direta a outro tema que nós queremos trazer aqui, que é a educação para a cidadania, não é? Porque me parece que esse tipo de aprendizagens devem fazer parte da formação de uma criança ou de um jovem que vai à escola, não é, Lourdes?
Sim, por isso nós criámos a Oficina de Antropologia e Cidadania. No segundo ano, analisando os resultados que tínhamos obtido com a primeira turma, achámos que era de fazer uma oficina em articulação com a cidadania e desenvolvimento, com os objetivos. Até porque, embora a disciplina de cidadania seja transversal, portanto ela abrange todas as idades, não é? Não há muita... não há muita articulação em relação àquilo que são normalmente os padrões que são assumidos. E a antropologia apresentou-se como uma valência, no sentido em que há muito material, muita investigação sobre as situações que são, no fundo, agendadas nos temas da cidadania e desenvolvimento. E, portanto, o olhar antropológico faz aqui muita diferença. Só dar o exemplo dos refugiados. A Cristina Santinha é uma assídua colaboradora nossa. E é extremamente importante, quando na cidadania se tratam estas temáticas, que elas sejam apresentadas por um antropólogo, não é? Porque é uma visão muito mais... Pronto, não vou repetir as palavras do Filipe, mas é de facto uma visão importante, é uma visão que integra, é uma visão que dá espaço ao outro, é uma visão teoricamente sustentada e é uma valência que põe em ligação outras disciplinas, neste caso o português, o inglês, a matemática. Há muitas disciplinas com as quais os antropólogos podem trabalhar em valências que são construção de projetos, de construção de tarefas, de inclusão, de igualdade de direitos, enfim, todos esses temas são temas que são abordados nas oficinas. E a oficina vem justamente para trabalhar com antropólogos as questões da cidadania. E a cidadania e desenvolvimento. Portanto, tem corrido bem também, tem corrido bem.
Quem é que atualmente leciona essa disciplina na escola? Que formação?
A disciplina de antropologia?
Não, de cidadania.
Depende dos recursos que cada escola tem. Podem ser professores de qualquer área disciplinar. No nosso caso é a professora de português, que é a coordenadora.
Ok. Filipe, diria que a educação fez sempre parte da tua vida. A tua mãe é professora, viveste toda a vida ligada à escola e tens imenso trabalho em escolas. Hoje, para além das atividades que desenvolves em escola, és também professor universitário. Participas diretamente na formação de jovens, futuros antropólogas e futuros antropólogos. Também sentes que existe uma crise de antropologia no ensino superior?
Eu diria que não há. Não há uma crise. Repara, a oferta de curso no ensino superior, essa é outra história, também tem diminuído, não é? Ela está hoje, basicamente, em Lisboa e em Coimbra. Já houve antropologia na Universidade de Trás-os-Montes, terminou. Houve também antropologia na Universidade de Fernando Pessoa, no Porto, o curso terminou. A oferta que é dada na Nova, no ISCTE e no ISCSP e na Universidade de Coimbra, os números mostram que...
Há interesse.
Há procura. Ou seja, todos estes cursos têm os seus números clausos preenchidos, de um modo geral, quase sempre logo na primeira... Logo na primeira fase, o que significa que há... Eu posso dar um pouco um testemunho pessoal de alguém que há muitos anos vê turmas de antropologia do primeiro ano e que tome logo contacto com elas. E há uma coisa que é engraçada. Enfim, aqui a pandemia veio baralhar aqui... Muita coisa. Todos tivemos que fazer um esforço enorme.
De readaptação, recomeço.
Eu, por exemplo, proponho numa cadeira muito introdutória um exercício de observação. Vocês podem imaginar o desafio que foi conseguir que os alunos fizessem esse exercício quando estávamos todos fechados em casa e com enormes dificuldades em... E, portanto, houve pessoas que tiveram que ficar nas janelas, depois havia pessoas que, para além do lockdown, estavam infectadas. Enfim, foi um desafio fazer isso. Mas há uma coisa que eu tenho notado no perfil dos estudantes que nos vão chegando, que é... Há um perfil de estudante jovem que escolhe antropologia porque quer antropologia. E esse perfil nota-se que está a aumentar. Quando perguntamos, ou quando fazemos a análise, foi primeira escolha, segunda escolha, terceira escolha, porque às vezes acontece que muitos estudantes não entram, não era a antropologia que queriam, era outra, ciência social, entram em antropologia. Alguns ficam, permanecem. Alguns vêm de outras áreas também, acontece. Gente que vem da economia, que vem da psicologia e que toma contacto com a disciplina e diz, não, afinal é isto que eu quero fazer. E também acontece o contrário. Estudantes que se têm a possibilidade e de facto não se identificam com a disciplina. Mas há uma coisa que é interessante. É esse perfil de estudante que já vem com uma ideia do que é a antropologia. Eu gosto de pensar que o trabalho da Lourdes, da Rita, etc., pode ter algum, pode ter alguma influência nisso, não é? Porque de facto nós estamos muito fora do. E são estudantes que, na verdade, já não estão tão preocupados com aquele binómio do curso-emprego.
Saída profissional,
e, por alguma razão, perceberam que, justamente, a antropologia é uma disciplina que lhes permite ter uma abertura para o mundo, uhum. que lhes dá ferramentas e competências, seja em termos metodológicos, seja em termos analíticos, que pode depois ser usada. Eu dou uma disciplina já de terceiro ano de práticas profissionais, onde justamente, em práticas profissionais da antropologia, onde o que nós procuramos justamente é perceber como é que, e aqui se calhar vou de encontro à pergunta que não respondi há bocado, não é? Sim, a antropologia é também uma disciplina prática, com domínios de aplicação absolutamente evidentes, desde o marketing e a publicidade até à ajuda humanitária, à saúde, uhum. ao direito, etc., não é? E, portanto, explorar, e muitas vezes eu vejo com os estudantes do terceiro ano que às vezes, para alguns, aquilo é uma descoberta. Uhum. Ah, afinal, uhum. afinal há pessoas que fazem antropologia, que a fazem fora da academia, embora muitas vezes em conexão com as academias, mas que são praticantes da antropologia e que a usam como uma ferramenta para atuar em domínios tão variados como a saúde, a educação, ou até mesmo a publicidade e o marketing, as empresas, as formas de organização de trabalho e por aí adiante.
No entanto, neste momento, segundo o que eu percebo, Lourdes, os antropólogos e as antropólogas têm um caminho vedado para se tornarem professores ou professoras.
Sim, portanto, isso é um processo que a APA tem estado a trabalhar recentemente. Este segundo mandato continua o do primeiro, que se divide em duas vertentes. Portanto, uma delas era, foi já no primeiro mandato a criação de um mestrado de ensino para os antropólogos. Portanto, esse processo foi um processo que depois foi interrompido, neste momento está parado. Porque, entretanto, a realidade foi se alterando e a evidência da falta de professores a um ritmo realmente muito acelerado e nos próximos anos vai continuar, fez com que nós insistíssemos numa outra proposta, a APA, isto já no segundo mandato, com o João Bahia e com a Rita Cachado neste dossiê, insistíssemos num modelo que existiu nos anos 80, que é o modelo da profissionalização em serviço. Isto quer dizer o seguinte, que todos nós, quando entrámos na carreira, havia falta de professores. E, portanto, era possível dar aulas com aquilo que equivale hoje ao 12º ano, ou com 4 cadeiras do primeiro ano. E nós não tínhamos qualquer formação pedagógica à época. Não havia formação pedagógica. Portanto, nós éramos lançados nas salas de aula e depois era o que fosse.
Formados em trabalho.
Daí para cá, pronto, houve imensas mudanças no sistema, nos currículos, etc., mas nós estamos a chegar a um ponto em que vai acontecer isto, não vai haver professores. E é aí que o nosso dossiê insiste, onde tivemos duas reuniões com o Ministro da Educação, onde nós insistimos na mais-valia que isto pode ser, a formação em antropologia, para colmatar graves insuficiências de professores nos próximos anos. O professor de antropologia pode dar cidadania, o professor de antropologia pode dar geografia, e, por que não, também sociologia. E, de alguma forma, o nosso dossiê agora procura construir uma visão mais alargada das valências do antropólogo. Não apenas na opção de 12º ano, mas nos outros aspectos em que há carência de professores e em que, de facto, os antropólogos podem dar contributos importantes. E fazemos isso pela positiva, disponibilizando-nos para trabalhar esses dossiês, para trabalhar com as equipas que for necessário, etc. Portanto, esse é o processo que agora está em curso. Porquê a profissionalização em serviço? Porque os mestrados em ensino retardam muito a entrada no sistema. Tem que se pagar, duram 2 anos, tem que se fazer uma série de créditos e, neste processo todo, o antropólogo depois acaba por fazer outras opções. Esse modelo da profissionalização em serviço, que era um modelo em que nós éramos colocados nas escolas e depois fazíamos já as cadeiras pedagógicas, fazíamos pronto, em diversos modelos, isso depois não variaram ao longo do tempo, mas fazíamos a formação pedagógica já a dar aulas e a ter um salário, não é? Podíamos não ser já efetivos de escola, mas tínhamos um percurso que podíamos fazer numa escola do sul, do norte, de onde fosse, já com essa formação incluída. Porque concluímos que essa é a maneira mais eficaz de dar aos antropólogos, e neste caso também trabalhamos já com os sociólogos e a ordem dos psicólogos, não é? Dar essa opção de o antropólogo, neste caso, escolher o ensino e entrar numa formação que não implica demasiados custos para ninguém, não é? Porque, no fundo, ele está, está ali a preencher uma vaga, tem um salário como no início da carreira e vai fazendo a formação, enfim, pode depois seguir vários modelos. E, portanto, introduzimos essa variável na nossa discussão de dossiê, porque nós achamos que é uma situação urgente, não há como não olhar para os vazios que se vão criando nas escolas, em termos de professores, e o facto da carreira não ser atrativa. Pronto, que são questões que são recorrentemente discutidas.
Né? É curioso, aliás, porque existe a narrativa de que ninguém quer ser professor. E, pelos vistos, os antropólogos querem ser professores e vem-lhes vedada, neste caso, a entrada.
Sim, embora se deva dizer também que a carreira de professor não é atrativa neste momento. Não é atrativa por razões que estão muito divulgadas em todo o lado e que têm a ver com a precariedade, têm a ver com os baixos salários, têm a ver com também a estrutura da comunidade educativa e o respeito, aquilo que se chama, que se tem chamado nas manifestações, o direito ao respeito, não é? O estatuto do professor mudou muito em todo este tempo e, portanto, há que recuperar essa valência, que é o professor já não como um mestre, que vai dizer como é que a realidade é, mas, no fundo, um companheiro de estrada, porque a sala de aula é um microcosmos, portanto, a sala de aula, o professor é alguém que recebe as mudanças que estão a ocorrer na sociedade em primeira mão, porque elas aparecem à sua frente, nos jovens à sua frente, e tem que lidar com isso o tempo todo. Portanto, é uma profissão difícil, de grande desgaste, com uma errância pelo país inteiro, que nós chamamos, ironicamente, de turismo cultural. Portanto, vamos aprender outras coisas, não é? E, portanto, não é atrativa esta profissão. Mas quais são as alternativas que um antropólogo tem? Essa é que é a questão. Quais são as alternativas que ele tem em termos de segurança no trabalho, direitos e tudo isso, não é? Portanto, isto apresenta-se como uma alternativa. Uma alternativa possível, não é?
Mas são quase uma série de crises que se encaixam umas nas outras, não é? Por um lado temos uma crise entre os antropólogos de precariedade e por outro lado temos uma crise nas escolas de professores que se vai agravar nos anos vindouros. E eu ainda acrescentaria aqui uma outra crise que gostava de falar. Eu recentemente tenho trabalhado enquanto gestor de um programa educativo cujo objetivo é difundir as ciências STEM entre crianças migrantes. E, de facto, parece haver uma mobilização desta comunidade académica para a divulgação da importância e da legitimidade destas ciências. Não consigo encontrar, se calhar, uma mobilização semelhante, não necessariamente por parte dos antropólogos, mas por parte das humanidades e das ciências sociais em geral. E nós vemos que, de facto, no espaço público há um gradual desaparecimento destas figuras. Acham que há uma crise das humanidades e das ciências sociais, da sua legitimidade e presença, e acham que estes investigadores e investigadoras poderiam fazer mais, ou como é que eles podem fazer mais para investir nesta batalha?
Grande pergunta, Afonso. Não sei se tenho resposta para isso. Eu acho que há uma coisa que caracteriza a antropologia. É uma ciência lenta. É uma ciência que se faz devagar.
Com
que produz resultados devagar, muito devagar. E isto é muito pouco compaginável com o frenesim do mundo contemporâneo, onde nós o que queremos são ter respostas imediatas, grelhas de leitura imediatas para o mundo e para o que está a acontecer.
E simples, não é?
E simples, exato. E que digam onde é que estão os bons, onde é que estão os maus, quem é agredido,
quem é agressor. E nós trazemos o contrário.
Hã?
E nós trazemos o contrário para...
É, e isto, se por um lado quem se interessa fica seduzido, exatamente por essa demora em estabelecer grelhas de leitura e de dar resposta às questões.
Há uma utilidade imediata, não é?
Agora, por outro lado, e mais uma vez, chamando a atenção para as dimensões práticas de aplicação da disciplina, nós assistimos hoje, a própria EASA, por exemplo, tem um grupo de antropologia aplicada, onde temos antropólogas e antropólogos a desenvolver metodologias mais aceleradas. Eu tenho alguns alunos que conseguiram lugar, porque isto é importante também dizer às pessoas que querem ir para a antropologia. Eu, sobretudo aos alunos do terceiro ano, digo, pá, eu não sei se vocês vão querer continuar a fazer antropologia num mestrado ou num doutoramento, etc. São livres de o fazer. Às vezes é muito interessante fazer uma combinação de formações, ter por exemplo, a antropologia como base e depois fazer combinar isso com outra área. Mas têm que perceber que esta disciplina existe no mundo. Existe aí, existe nas empresas, existe nos ministérios. Em Portugal esse caminho está muito lentamente a ser feito. Mas eu conheço estudantes que eu acompanhei e que hoje trabalham em gabinetes de planeamento e que usam, e isto é que é importante, foram contratados porque são
antropólogos.
Não foram contratados, portanto, foram contratados porque se sabe que são capazes de implementar um certo tipo de metodologias de pesquisa, que depois podem servir a uma empresa ou pode servir a uma empresa, por exemplo, municipal, planear formas de mobilidade suave, o que seja, e porque sabem que eles são capazes de implementar formas de olhar para a realidade e encontrar soluções que muitas vezes as outras disciplinas não conseguem. Não é?
Há, portanto, esse reconhecimento.
Quer dizer, atenção, por exemplo, a questão entre a sociologia e a antropologia, nós hoje temos muitos colegas da sociologia que parecem estar mais próximos da nossa disciplina do que daquela sociologia mainstream, do inquérito, da amostra, etc., não é? Mas há hoje uma procura, mesmo ao nível empresarial, organismos públicos, que começam a perceber que, em vez de gráficos de barras e queijos com percentagens, é útil dar tempo a uma equipa que faça aquilo que nós sabemos fazer bem, que é ir ao terreno, que é falar com as pessoas, que é perceber o que elas fazem, que é aquilo que está na matriz da nossa disciplina desde sempre. E eu queria deixar esta mensagem a quem nos esteja a ouvir, as jovens que pensem. Há, neste momento, aplicação da antropologia fora daquilo que tem sido o seu reduto principal, que é a academia. Há.
Eu gostei muito desta expressão que o Filipe usou do faz-se devagar. E acho isso super interessante porque dentro da sala de aula, que é nesta perspectiva que eu posso falar mais, dentro daquilo que nós propomos aos alunos e da recepção que há, uma das coisas que eu digo é mais devagar. E faço um pequeno exercício com eles, daqueles que não têm importância nenhuma, só para desbloquear as emoções, que é pedir-lhes para uma cadeira à frente e peço-lhes para se sentarem na cadeira. Invariavelmente, eles levam o telemóvel, mexem na perna, olham para as unhas, fazem uma série de coisas, exceto sentar-se devidamente na cadeira. É um exercício de teatro muito velhinho, mas que funciona muito bem. Porque depois nós vamos fazer essa análise e vamos perceber porque é que a pessoa não consegue simplesmente sentar-se numa cadeira. Não é? E é esse vagar, esse pousar nas coisas, esse permanecer nas coisas que muitas vezes os fascina. E aqui é que eu acho que justamente essa lentidão é uma mais-valia do trabalho antropológico e que essa aceleração de todos os dias... Eles não gostam disso, os nossos jovens não gostam dessa aceleração, eles estão colocados nisso, mas não é uma escolha deles. Eles estão colocados nisso por imensas pressões que têm à volta, da família, das instituições, do ser bem-sucedido, dos estereótipos. Portanto, quando chegam à sala de aula, lhes é apresentado um momento de pausa, pensa lá nisso um bocadinho melhor. Vê lá o que é que este autor diz sobre isso. Essa disciplina do silêncio, da calma... Do não ser preciso ir a correr. Os projetos são feitos durante um ano, são projetos de introdução à antropologia, muito incipientes em muita coisa, não é? Mas eles têm um ano para o fazer, têm dúvidas, voltam atrás. E esse trabalho paciente e lento, eu acho que é uma das maiores valências da antropologia, justamente porque contraria uma aceleração que não é fruto da vontade das comunidades, é fruto das decisões políticas.
Claro.
É fruto do mundo em que vivemos, do registro em que estamos. E quando eles percebem que nós podemos estar debaixo de uma árvore...
E é apresentado como inevitabilidade. Não há outra...
Exatamente.
Parece não haver outras alternativas.
Mas há. E a aula de antropologia é uma delas. E a oficina também.
E a comunidade de antropólogos e antropólogas está mobilizada para ajudar a estabelecer a importância desta disciplina?
Eu penso que sim. Nós temos tido muitas reações por e-mail e por contactos em conferências e encontros. Temos tido muito apoio dos antropólogos que olham para isto como uma saída profissional. Agora, não temos estudos feitos sobre isso.
Muito obrigada, Filipe. Muito obrigada, Lourdes, por esta conversa tão interessante e tão importante.
Obrigado.
Obrigada.
A vocês.
Obrigada também a todas e a todos que nos estão a ouvir. Entre Campos é um podcast produzido pelo Laboratório Audiovisual do CRIA do Polo ISCTIUL, gravado nos estúdios da FCCN, Computação Científica Nacional. Este podcast contou ainda com música de Vicente Valentim, direção técnica de Décio Telo, produção e comunicação de Mafalda Melo e Sousa e coordenação de Filipe Reis. Eu sou a Rita.
Eu sou o Afonso.
E estamos Entre Campos.